Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Final de jogo na Arena Condá. O Palmeiras consegue mais uma vitória fora de casa. Dessa vez sofrendo gol, mas com dois à sua frente, consegue importante resultado lá em Santa Catarina contra a Chapecoense. E você ouve agora na Web Rádio Verdão o colombiano Borja, autor do segundo gol.
Siempre, y hoy vamos perdiendo porque no solo fue Borja o Johan que hizo gol, fue todo el equipo, me cogió mucho. Parabéns para tudo também.
Agora, essa história de não priorizar uma competição, né? Tentar jogar em todos, está dando certo.
Por enquanto, vocês estão desclassificando, estão subindo no Brasileirão. Qual que é o segredo dessa estratégia? É usar todo mundo, deixar todo mundo motivado?
Não, vamos tentar estar sempre aí brigando pelas três competições, não? Sabemos que não é fácil, é muito difícil ganhar as três, mas vamos tratar de seguir trabalhando. O prof está fazendo as troncas e estamos bem tudo. Graças a Deus.
Aí, então, bora. Tá aí o Borja falando sobre essa importância.
O profe.
É importante essas alterações aí do Filipão, que no Campeonato Brasileiro tem usado um time, no mata-mata outro, e o Palmeiras vai provando aí a força do seu elenco. Você aproveita e manda o seu áudio pra gente para participar conosco.
Aonde?
No 11 96170 6862.
Repita.
11 96170 6862. Esse WhatsApp da Web Rádio Verdão. Cláudio Ritt animado.
Bebe, gosto, né, mano?
É, um cara vibrante, sempre muito animado. Cláudio Ritt, que tá triste isso, porque ele nem se lembra que amanhã é segunda e ele tem que trabalhar, tá certo? Você vai participando com a gente, vai mandando a sua mensagem. Enquanto isso, a gente vai aguardando aí para ver se mais jogadores do Palmeiras vão falar, tá certo? O jogo foi bom, o resultado foi melhor ainda. E a gente pode ir para o nosso
resumo da partida.
André Nery, aproveitando que o Cláudio Ritt está lá embaixo no gramado, começamos com
molhou,
você.
Cláudio Ritt.
O que foi esse jogo entre Chapecoense e Palmeiras, 2-1 para o Verdão fora de casa?
Bom, fizemos o que tinha que fazer. Fomos à Arena Condá e trouxemos 3 pontos. Negativo aí de ter tomado esse golzinho, e por causa desse golzinho a gente continuou na quinta colocação.
Mas ainda não é muita coisa, né?
Porque a gente tá com 40 pontos, a 1 do Flamengo, que é terceiro, a 3 do Internacional, que é o segundo, e a 6 do líder, né? Do líder São Paulo. Então é assim, é uma coisa que já começa a incomodar aí, tanto para esses 3 primeiros colocados aí. Não digo nem tanto pro Grêmio, porque o Grêmio tá na mesma batida, vai, que a gente. É, comendo pelas beiradas aí também, mas o primeiro e o segundo colocado agora começam a ficar com aquela coceirinha, sabe?
É.
Então, um jogo bom, apesar do campo ruim, né? O campo pesado, molhado,
chuva, né?
Encharcado e tal. Bem que, assim, eu não tenho medo. Eu vou, assim, campo pra mim pode estar pesado, encharcado, alto, ralinho, úmido, seco. E vai pra cabeça, entendeu? E a gente espera que o professor tenha pra falar e a gente vê pra somar. E a gente tenta fazer o nosso melhor e estamos aí.
É isso aí, Cláudio Ritt, Palmeiras 2.
Mas você viu que ele não esquece que tem que ir pra cabeça, né?
Chapecoense, a gente tem falado muito isso pra ele.
Gramado, molhado, o cara, não, né? Mas nós vamos pra cabeça.
Eu
vou fazer o quê?
Mostrar a cabeça pra outros lugares. Cláudio Ritt, 2-1 pro Verdão.
Ah, Brandão, um futebol feio do time do Palmeiras. O Filipão, ele é aquele cara pragmático que tem os seus...
Pragmático bem... é quando o cara é uma praga?
É quase isso, ah, tá, mas entendi. No bom sentido, né? Ele viu que o Palmeiras ia passar sufoco quando tomou o primeiro gol, né? Quando falhamos aí na defesa, e ele preferiu tirar o Lucas Lima, né? Tirar um armador, um meio campo e colocar aí um jogador de marcação. E chamou o time da Chapecoense para cima. E olha, vou te falar, é lógico, criamos duas grandes chances para fazer gol, poderíamos ter feito, mas essa mudança do Filipão chamou o time da Chape para cima e levou muita, mas muita dificuldade aí para a defesa do Palmeiras. Batemos um pouco de cabeça, sofremos um pouco, principalmente com as jogadas laterais, e aí nós temos, é lógico, também do nosso lado a sorte. Mas um jogo feio, um gramado molhado, alto, pesado,
tá vendo?
Chovendo, né? Choveu bastante lá, e isso dificulta muito o futebol. Mas, de qualquer maneira, o que vale, o que a gente tem que considerar são os 3 pontos fora de casa. E o Palmeiras, mais uma vez, vai se tornando aí o visitante mais indigesto do campeonato.
É, eu também achei o resultado muito melhor do que foi o jogo, mas é aquilo, jogo difícil. A Chapecoense há algum tempo já tinha demonstrado bastante, oferecido bastante dificuldade para o time do Palmeiras. Em casa foi assim, tem sido assim nos últimos anos, e o Palmeiras foi lá e fez o resultado, mesmo jogando de uma forma não tão agradável, consegue aí mais 3 pontos, que nesse momento é o que interessa. Palmeiras, que patinou no primeiro turno em alguns jogos considerados aí tranquilos, agora vai demonstrando de novo forças para buscar esse título aí, independente de seu time titular, o time reserva. E o Filipão vai rodando esse elenco, dando oportunidades a todos, e todos vão jogando aí bastante tempo, que é difícil você conseguir conciliar. E o Filipão tem feito isso. Óbvio que o resultado de 2-1 poderia ter sido melhor se o Palmeiras tivesse se organizado um pouquinho melhor ali no meio campo, criado um pouco mais de alternativas, mas já que o futebol bonito não veio, o resultado chegou. E antigamente não estava acontecendo isso, né, com o Palmeiras, e agora está, e a gente tem que aí enaltecer o que o Palmeiras tem levado de melhor em consideração aos adversários, que é o resultado. Assim como nós criticamos, e a gente cansa de dizer para vocês que a gente não tem rabo preso com nenhum jogador, não tem nem para criticar, a gente não tem nem amizade com jogadores, nada disso. Na quinta-feira a gente criticou, e criticou bastante, com justiça, o Felipe Melo, e hoje com justiça a gente elogia, porque sim, fez um partidaço, foi um dos principais jogadores do time do Palmeiras.
Assistência maravilhosa.
Errou pouquíssimos passes, deu uma assistência precisa, quase fez o gol dele, mandou uma bola na trave, acertou tudo que tentou, claro, né, não acertou o gol ali jogando na trave, mas foi muito bem na partida e fez uma assistência precisa pro gol do Johan. Então, acho que é isso, resumo, o resultado melhor do que o jogo em si, André Neri.
Bom, já resumiram, então é a hora da gente deixar a galera famosa.
Arquibancada virtual.
Vamos lá, você pode mandar seu áudio de até no máximo 30 segundos para o WhatsApp 11 96170 6862. Vamos lá, já começou a pipocar aqui. Vamos lá, peguei um.
Tá de Verdão, aqui é o Ricardo Bonfim de Osasco. Então, foi uma vitória importante aí, né, pra gente encostar nos Bambi aí. Tirando o campo ruim aí, né, acho que o Palmeiras podia controlar um pouco mais o jogo, né, pra não passar um sufoco que passou aí no final do jogo. Mas o campo também tava meio ruim, não dá um desconto aí, né. Mas acho que mesmo assim dava pra ter controlado um pouco mais de jogo, né, Porque o time da Chapecoense é bem fraco, os caras só cruzamento na área e não tem jogada nenhuma. Acho que por isso que o Palmeiras deve ter controlado o jogo. Mas foi uma boa vitória, a gente tá no par aí, encostamos mais uma vez. Ganha quarta-feira aí, forte pro derby. E se a gente ganhar o derby aí, acho que a gente vai estar uns 3 pontos, eu acho. Eu acho que o São Paulo vai acabar perdendo pro Atlético, hein? Qual a opinião de vocês aí? Ótima transmissão de vocês aí, uma boa noite aí.
Valeu, obrigado. Obrigado.
Concordo, hein, eu já tinha falado que o São Paulo enroscaria no Fluminense. Quase perdeu, cara. É que o Fluminense é ruim.
Boa noite, amigo. Sou de Russas, no Ceará. Estou acompanhando vocês pelo YouTube. Marcão dos Teclados. Aê,
Marcão
dos Teclados. É nóis. Grava uma vinhetinha pra nós aí, assim, em mídia, assim, sabe? É legal. É, vamos lá. Fala aí.
Fala aí, galera da Web Rádio Verdão. Aqui é o Eduardo do Acre.
Caraca.
Prefiro jogo feio ganhando do que jogo bonito perdendo.
Valeu,
Palmeiras. Vamos ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Um abraço, Cláudio.
Valeu, um abraço, cara.
Cara, do Acre, cara. Do Acre,
tá vendo? O Acre existe.
Existe, tá vendo? Não é
Valeu, um abraço.
Esse aqui acho que tá longe, hein?
Boa noite, galera. Boa noite, bancada. Boa tarde pra mim aqui na Nova Zelândia. Quero mandar um abraço a todos vocês pelo excelente trabalho. Mais um dia que eu tava aqui na rua e só pude acompanhar o jogo, graças à Web Rádio Verdão. E não quero me empolgar não, mas vocês acham que a gente deve colocar algum pet no escudo pra comemorar a la décima do Campeonato Brasileiro? Manda um abraço pra turma de Salvador aí, Palmeiras Salvador. Valeu.
Valeu, cara, abraço, Palmeiras, hein? Salvador, e o cara na Nova Zelândia escutando a gente. Bacana pra caramba. O mundo é verde.
E vamos com calma, vamos com calma. Tem muito campeonato ainda. Vamos deixar pra gente pensar aí, se Deus quiser, no título mais pra frente. Mas tem que empolgar sim. O time, pelo menos mudou a atitude, mudou a postura, mudou a consciência e vai deixando a gente um pouquinho mais confiante também.
Aqui, vamos um áudio aqui logo daqui do lado também.
Boa noite, pessoal. Tô aqui em Framingham, Massachusetts, Estados Unidos. Sempre acompanhando a Web Rádio Verdão e torcendo pro nosso Verdão deslanchar nesse Brasileirão e trazer o nosso tão sonhado mundial. Abraço, pessoal. Tô sempre acompanhando vocês. Eu acho que eu mereço uma camisa, hein?
Aí, André.
Demais. Abraço. Com Deus.
Tá bom. Eu também. Você trouxe não, a minha, André.
O seu primo vai mandar pra você.
O Bruno de massa.
É que é de sucesso.
É, também. Adora.
Meu Deus do céu. E tem um ouvinte que manda que a gente
engraçado. Escuta o meu áudio, então fala aí.
Boa noite, galera da Web Rádio Verdão.
Boa noite.
Aqui quem tá falando é o Felipe de Porto Alegre.
Ô, Felipe.
Só queria deixar bem claro que esse ano nós vamos ganhar a Tríplice Coroa.
Opa.
A Tríplice Coroa é nossa.
Que Deus te ouça, hein?
Dali Porco é nós, campeão de tudo.
Valeu,
Felipe. Vamos lá, lá do sul, diretamente do sul. Fala aí.
Alô, galera, aqui é Luciano de Carpina, Pernambuco. Um Eita. Abraço. Avante, Palestra, vamos ser campeão esse ano, se Deus quiser.
É nóis, é Campina Grande, já morei lá também. Fala aí.
Boa noite, galera da Web Rádio Verdão.
Boa noite.
Boa noite. Hoje foi uma partida mais ou menos, mas o que vale foi os 3 pontos. Tô falando aqui do Japão, Okazaki. E é isso aí.
Do lado.
O importante foi os 3 pontos e isso. Vamos que vamos.
É isso
Felipe
aí.
Felipe Melo, Pitbull Cachorro Louco. É isso aí, o cara joga na raça, fez uma boa partida hoje, e é isso aí, vamos que vamos, é nóis.
Valeu, um abraço.
Valeu, logo aí, o cara tá do lado aí, hein?
Tá quase na hora do almoço lá.
Salve Web Rádio Verdão, aqui é o Flavinho.
Oi, Flavinho.
Ainda é possível acreditar no Deca, o Deca ainda é possível, vamos acreditar no Deca.
É possível.
Dudu não jogou, não é Dudu?
Não.
Mas o Palmeiras ganhou, não é Dudu? Graças a Deus, né? Valeu, galera. Um abraço.
Valeu, Flavinho.
Agora com imitações
também. Inovando além das piadas. Fala, galera da Web Rádio Verdão. Aqui é o Carlos de Anápolis, Goiás. Muito boa a transmissão aí do jogo. Acompanho sempre. Valeu e um salve pra todos. E já vamos, então, emendar a NASA.
Nota dos jogadores.
Dos jogadores.
E quem não esperar hoje não come pizza.
É isso aí, chupa.
Vamos lá, começando com o goleiro Everton, camisa 21.
Bom.
12 pro Mike, que saiu machucado no segundo tempo.
Bom.
Com a 17 no lugar dele, entrou o Jean e jogou 30 minutos.
Ruim.
Péssimo. Jean, aconteceu alguma macumba com o cara, não é possível.
Sei lá, mano, entrou sonolento, mano.
Pois é, fizeram algum trabalho pro homem aí. Com a 13, Luan, o capitão de hoje.
Bom.
Com a 15, o doidão, Gustavo Gomes, o Paraguai.
Bom.
Ótimo. Com a 26, no primeiro tempo, jogou o Vitor Luiz na lateral esquerda.
Bom.
Regular.
Regular?
Regular.
Quer explicar, Claudinho?
Não, acho que está devendo ainda também. A gente está cobrando bastante, um pouquinho mais de atitude. É um jogador que está pegando muita bola e voltando muita bola para trás. A gente gosta de jogador que é ofensivo. E, infelizmente, ele tá, não está sentindo confiança.
Com a meia dúzia, entrou no lugar dele depois o...
Barbosa.
Diogo Barbosa.
Diogo Barbosa.
Ele mesmo.
Regular.
E para você, André?
Regular.
É isso aí, regular pro Diogo Barbosa, portanto. Com a camisa 5, o Thiago Santos, que arriscou até umas enfiadas de bola aí no primeiro tempo.
É, hoje ele foi um pouquinho mais cauteloso também, acho que até por tudo que aconteceu no último jogo, vendo o seu companheiro ali sendo expulso logo no começo, ele também tomou muito cuidado hoje. Mas é sempre muito seguro. Bom,
pra você, André?
Bom.
E o camisa 30, que a gente criticou tanto na quinta-feira, hoje, pra mim, fez boa partida o Felipe Melo.
Bom pro Felipe Melo.
Bom pra ele. Aqui não tem essa, como você já explicou aí, o Bruno. Cara, jogou bem, fez bem, fez... Tem que elogiar, cara, independente se você curte o cara como atleta ou como jogador ou não. Jogou bem, palmas pra ele. Jogou mal... Tome paulada.
Ô, louco.
É. Com a 20, o Lucas Lima.
Regular.
Pra também você, achei, André?
Regular, cara. Não sei se o campo atrapalhou ali a qualidade dele, mas não...
É, porque o jogo ficou muito chutão, né? Muita bola aérea.
E aí não é o jogo dele, né?
Pois é. No lugar dele entrou o Bruno Henrique com a 19.
Sempre bom.
Esse, olha...
Jogou pouco, mas vou dar uma nota boa pra ele.
Alice Esclosa. Deu aquela monetizada, valeu, marota. Nota, valeu, obrigado. Alice.
E a nota da Alice?
Ótimo.
A nota da Alice? Ah, sim.
Ótimo, né?
Ótimo.
Com a 28, o menino Johan, que fez o primeiro gol de cabeça.
Pelo primeiro tempo, bom. Pelo segundo tempo, regular.
Pra você, André?
Regular.
E o 29, o Bigode.
Regular.
Rapaz, regular, olha também. O gol que anularam do Cruzeiro, hein?
Não estava.
Não estava impedido, a gente está revendo aqui. Lance completamente normal.
Nossa, eu pensei que ele tinha o impedimento desse cara, que parecia... Não. Mas não, ele tava, olha, ele sai do meio do bolo. Ele e tá esse aqui, o 20, mundo, cara...
Silva.
É, ele sai depois de todo mundo,
errou,
cara.
Errou feio, aí, rapaz. É, poderia, Palmeiras poderia estar a dois pontos.
Olha, que mancada, hein?
E pra finalizar, a nota dos jogadores do Verdão, com a 9, o autor do segundo gol, Borja.
Claro. Pelo gol, eu vou dar um bom pra ele, né, ele tem ajudado bastante o time, não só na parte ofensiva, ele ajuda também na marcação.
Bom, é isso aí. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Vamos lá para agora, para a nota dele. Quer dizer, dela.
Nota do juiz.
Preciso mudar a vinheta.
Nota da juíza.
Eu gostei da arbitragem do Ricardo Marques.
Meiga,
ele é um cara,
né,
que gosta de aparecer bastante, mas ele é bem fofinho.
Meigo.
É, meiguinho.
É, eu achei que, bem, não comprometeu. Mandou os cartões amarelos ali, tanto pro Palmeiras quanto pra Chape, de boa ali. Não vi nenhuma inversão de falta, nada. E apesar do que você falou que ele gosta de uma câmera, né? Ele não fez nada. Vê se chegou alguém aí, o Claudio Ritchie. Sério, dá uma olhadinha aí. Agora vamos... boa nota do juiz. Você gostou do juiz, o Claudio Ritchie?
Ele gostou, né, safadão? Gostou do juiz?
Péssimo.
Ah, lá falou que foi... acho que chegou a redonda. Então...
Chegou não.
Não?
Não sei que você saiu até ali, não sei.
Então você gostou do juiz, é isso?
Péssimo.
Ele até me mandou uma mensagem aqui pedindo o WhatsApp para ver se eu arrumo alguma coisa, mas eu não tenho, viu, Cláudio?
Ele me mandou uma mensagem assim, que homem, mas o homem entre aspas. Não entendi muito bem.
Mas tudo bem. Seguimos aí, vai.
Segue o jogo, vamos, a gente hoje não vai ter a palavra do homem, mas...
Nota do técnico.
Se der ruim pra
hoje
mim.
Hoje eu vou dar um regular pro Felipão. Acho que mesmo com todas as dificuldades lá em Chapecó, acho que o Palmeiras poderia ter jogado um pouco mais de inteligência, com mais bola no pé.
Tira
a
foto ali, do meu certo? Pé.
É, Felipão, hoje você poderia ter feito melhor. Ainda bem que o resultado veio. E ó, boa notícia aí. Oh, é. Boa notícia não, né? O Arrascaeta saiu sentindo lá, lesão na coxa.
Eu senti a sua maldade no coração. Você porque começou falando boa notícia.
Não, boa notícia. Boa notícia pro torcedor do Palmeiras, né? Pra ele é horrível, lógico. Ninguém torce por contusão. Mas pode ser um jogador, né, que não vai atuar aí contra o Palmeiras. Pelo tipo da corrida ali.
É.
A coxa, do jeito que ele sentiu, parece
estranho. E pela cara do jogador, né? Você vê quando a cara de frustração do, do jogador é porque foi feio o negócio. Nota do técnico, Cláudio Ritt.
Regular.
Que porra é essa?
É.
Eu só ganho nessa porra. Eu não tomo gol.
Não, a gente,
e você vem falar regular.
A gente sabe o estilo de jogo do Felipão. Ele gosta de jogar com segurança. Ele viu que o time tomou o gol e a Chape ia apertar e preferiu montar melhor seu sistema defensivo. Ah, mas ele poderia também colocar alguém na frente rápido, né? Já que o Johan pregou no segundo tempo.
Podia pôr
o Keno,
né?
Tava com a língua de fora. Tava com a língua de fora já no segundo tempo. Então poderia, né, mudar um pouquinho também para poder sair com essa bola com velocidade. E aí deixou só o time no Bumba Meu Boi, tentando uma bola ou outra aí, saindo no contra-ataque, mas muito difícil. Então ele fechou demais o time, um gramado pesado, o campo molhado, todo mundo cansado. Ficou aquela só de a bola na área do Palmeiras e o Palmeiras botando a bola pra fora. Você gostou, né?
O André Sulakov. Coitadinho. Ele falou que o Felino da casa dele lá passou dessa pra melhor, mas ele falou que a Web Rádio Verdão salvou a gente.
Opa, que bom. Nossa, esse animal de estimação é chato pra caramba.
Vem me ouvir.
Luiz Felipe.
Vem me ouvir, velho. Vem me ouvir, velho.
Verdão.
Tá bonito do que foi. Mas conseguimos um resultado, continuamos brigando por posições no Campeonato Brasileiro e nos outros campeonatos.
Por gentileza, eu queria que você falasse de dois jogadores em especial, do Johan, que tem uma história, né, uma relação muito forte com a Chapecoense. Hoje ele fez um gol e disse aqui pra gente que foi um momento único, ele lembrou de tudo que aconteceu, né? E do Felipe Melo, que, né, depois de todos os episódios, hoje teve uma assistência, foi muito elogiado.
Bom, do Johan, eu acho que ele fez bem também não comemorar seu gol, porque tem uma história, tem uma situação totalmente diferente do contexto do futebol, da alegria que é o futebol. Um menino que se emprega, que se dedica, que faz seu trabalho com muita vontade e que é importante, às vezes mais importante no esquema tático do que como um atleta que participa normalmente de uma partida de futebol, sabe se posicionar. O Felipe Melo, ele não é um jogador. Então, nós vamos conversar sempre com o que pudermos para que ele jogue futebol e que ele apresente a sua condição técnica, como apresentou no jogo de hoje, que é. Eu acho que é isso que o Palmeiras necessita. E quanto ao restante da situação, deixar passar, deixar as coisas correr e ver se a gente consegue engrenar uma situação com o Felipe também tranquila. Nós não queremos mais que o Felipe seja lembrado por isto, por aquilo, mas sim pelo seu futebol. Tomara que continue jogando dessa forma e a gente possa ter essa sintonia com ele. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Esse time, entre aspas, alternativo, está indo muito bem, está ganhando jogos e já conduziu o Palmeiras agora para o quarto lugar, está a 6 pontos do São Paulo, que quinto agora, perdão, teoricamente é uma diferença não tão grande assim, dá para ser tirada. Queria que você falasse até em termos disso, evidentemente que tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, mas o brasileiro tornou-se algo bem palpável para o Palmeiras nesse momento, né? Como você está vendo o brasileiro?
Nós estamos disputando o brasileiro com a intenção também de chegarmos lá na frente. Porque mesmo que às vezes a gente alterem 5 ou 6 posições, nós temos jogadores que jogam muito bem. Vejam bem que a dupla de zaga hoje foi fantástica também. Então, dá para que eu possa imaginar trocar 4 dias, porque nos dias que nós temos para trabalhar, que são muito poucos, o que nós fazemos lá é o treino tático. É aquele treino em que eles vão se conhecendo para determinadas situações. Não dá para fazer outra coisa. E em campo eles estão fazendo aquilo que a gente desenha no treino, é feito no treino. Nós vamos disputar, vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro, sim. Mas, desde já, quero dizer a vocês, nós temos Copa do Brasil, temos Libertadores, e um jogo antes de Copa do Brasil, um jogo antes de Libertadores, que são mata-mata, não são jogos como, não são 18, 17 como faltam ainda, nós vamos mudar a equipe. Então, pode esperar, por exemplo, nós temos um jogo com o Cruzeiro depois do jogo do Corinthians. Nós vamos jogar com o Corinthians com uma equipe diferente do que jogaríamos com o Cruzeiro. Totalmente diferente, porque é um jogo de mata-mata. Se tivéssemos 10 jogos, quem sabe jogaríamos, né? Mas a gente vai ter que fazer isso. Então, minha torcida já sabe, meus dirigentes já sabem, os meus atletas já sabem como é que nós vamos fazer no Campeonato Brasileiro, fazendo no Copa do Brasil e na Libertadores, de onde partimos. Muitas vezes vamos ter que ficar 6-7 dias fora de casa, eles já sabem, porque as distâncias são muito grandes, principalmente do Libertadores. Então, uma série de detalhes que a gente passa e vai fazendo. E tenho tido a resposta.
A saída do Lucas Lima, campo pesado, né, jogador mais leve, Bruno Henrique, o senhor sentiu que melhorou consideravelmente a Chapecoense, nem o tempo que estava com a bafa, Bruno Henrique para fechar mais e dar o apoio defensivo.
Que burro, porque o campo não é um campo apropriado para o Lucas. E depois nós estávamos jogando numa situação em que nós não tínhamos o domínio da bola para que chegasse até o Lucas e ele organizasse. E ele não é um jogador de disputas pelo alto, com virilidade. O Bruno já é um jogador que se posiciona melhor, já tem uma estatura diferente e está acostumado a jogar nessa situação também. Então foi para dar um pouco mais de estabilidade ao meio, um pouco mais de força à nossa equipe.
Tá aí as palavras do Felipão confirmando sobre
Essa última, né? Pergunta foi do PC Ferrarini, que é da Web Rádio Chap.
Bacana.
Eu ajudei esse cara a montar a rádio, cara. Ele, na época do acidente, lá um pouco depois da época do acidente, ele ligou pra mim e entrou em contato comigo, né? E falou, pediu um monte de dicas, tal, como que fazia, como que não fazia. E eu, meu, fiquei super feliz em poder ajudar o cara a fazer um trabalho parecido que a gente faz lá. Abraço pro PC Ferrarini.
É isso aí. E o Felipão confirmando, né, essa história do time reserva, do time alternativo. Vai com as forças que tem.
É. E ganhamos com reserva, vai ser até mais legal. Nossa, já precisa que dá. Ora. Então já vai aqui. Bom, a nota do técnico a gente já deu, a nota do juiz já deu. Vamos aplaudir, vai.
E os nossos aplausos vão para...
Cláudio Hitt. Vou aplaudir El Borja pela vontade dele. Eu vou aplaudir o Johan pelo gol e pela forma respeitosa aí com que agiu com os jogadores, com a Chape, né? Né?
Agora eu tô indeciso. Não sei se eu vou atrás do Cláudio ou do Bruno.
Vai, papo.
Vamos aplaudir Felipe Melo. Polêmico, com ousadura.
Polêmico.
Mas a assistência que ele deu, ele jogou muito bem hoje. Teve oportunidades ali de divididas que eu falei, ah, não. E ele entrou na boa. Então vou aplaudir o cara hoje, fazer o quê? Não, na quinta passada não mereceu, ele mereceu porrada, mas nessa ele mereceu aplausos. Vamos?
E as nossas vaias vão para...
As minhas vaias vão pro Cláudio Hitt. Não, brincadeira.
Eu também
não
vou atrás de você.
Que eu vou vaiar hoje, cara? O Jean.
E opa!
É, né? Jean. Sonolento pra porra, né? Cara, o Jean, ele entra, ele tem entrado num sono danado. Ele em dois lances bobos, quase que ele entregou gols ali pra Chapecoense. Tem que estar ligado o tempo inteiro. E ele não tem acompanhado isso.
É, eu vou atrás de você. Bem não.
Tonto. E eu vou vaiar Márcio Araújo.
Só porque, né, é o Márcio Araújo.
Só porque é o Márcio Araújo.
Tá bom. Beleza, então vamos lá.
Classificação e os próximos jogos.
A rodada acabou. Grêmio 4-0 no Botafogo. Vitória ganhou de 1-0 do América. O Vasco perdeu de 3-0 pro Santos. O Small Club empatou com o Atlético Mineiro por 1-1. O Flamengo perdeu em casa pro Ceará de 1-0.
Cheirinho. E vai despencando na tabela.
Isso, o São Paulo empatou com o Fluminense em casa também. O Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Bahia. O Sport ganhou de 1-0 do Paraná. A Chapecoense perdeu pra gente por 2-1. E o Cruzeiro empatou roubado com o Inter lá em
meter
Minas.
Meter a mão no Cruzeiro.
Meter a mão, que teve um gol legal anulado, mas eu não sei aonde que o cara tirou a porcaria do impedimento daquele lance ali. Juro que eu não sei. Na hora do cruzamento ali, da que a bola é alçada na área, eu pensei que aquele figura que tava ali, né? Eu falei, no mínimo ele foi pra bola. E ele não foi pra bola.
Por isso que eu falo, esse negócio de união dos clubes é baboseira. Você acha que o Inter agora vai pôr no DVD isso aí?
Não, cara, mas isso aí é uma coisa, cara, que é... Aí eu já vou pedir um milagre. Mas isso quem tem que interferir é a CBF. Exigir arbitragem melhor. É a CBF, mas é impossível esses caras fazerem alguma coisa. Então, vai continuar essa mercadoria. É isso aí. A classificação ficou assim depois da 22ª rodada finalizada. São Paulo é o primeiro com 46, seguido de Internacional 43. O Flamengo é o terceiro com 41, Grêmio é o quarto com 40, também 40 é o Palmeiras, quinto colocado. O Atlético Mineiro tem 35 na sexta colocação, o sétimo é o Cruzeiro com 31, o oitavo é o Corinthians com 30, nono é o Atlético Paranaense com 27, também 27, Santos e Fluminense. É, 12º é o América Mineiro com 26, o Vitória é o 13º com 25, também 25, Bahia e Botafogo. O Vasco é o porteiro da zona, é o 16º com 24. E aí na zona da Deguela, Sport com 23, Chapecoense com 21, Ceará com 20, Paraná, que esse acho que não sai nunca mais daí, tem 15 pontos.
E André, é importante que na próxima rodada, os jogos são, ó, Palmeiras, Atlético Paranaense,
sim,
Inter e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, Santos e Grêmio. Então a próxima rodada, a 23ª, aí pode mudar a tabela do Brasileirão lá em
pode
cima.
Pode, peraí. O São Paulo forte. Pega o
Atlético Mineiro fora.
Fora?
Cara, pedreira. Atlético,
pedreira. O Inter pega?
Recebe o Flamengo.
Ah, um mata o outro aí.
Um mata o outro, ou se empatar, fica bom pro Palmeiras. Palmeiras pega o Atlético Paranaense em casa e o Santos vai receber o Grêmio. Na Vila. O Santos se recuperando, né?
Tá fortinho, né? Bonitinho. Bom, classificação, vamos passar a régua, né? Eu tava esperando chegar as caixas da Cezane aqui, mas depois eu vou tirar uma foto e pôr no Instagram aí. Porque não vai dar pra esperar muita live aqui, vamos pro destaque.
Destaque final.
Bom, o meu destaque final é para justamente essa próxima rodada, as duas próximas rodadas, na verdade, do Brasileirão, que certamente aí vão movimentar bastante a tabela e vai ser prova de fogo para quem está em cima lá, tanto para o São Paulo quanto para o próprio Palmeiras, que é para saber se vai chegar de vez ou não vai no Brasileirão. Porque agora os jogos vão ficando cada vez mais difíceis e a distância dos seis primeiros para os demais, já, isso já está confirmado aí no Brasileirão. Palmeiras pega o Atlético na quarta-feira em casa, o torcedor certamente vai lotar o Allianz Parque, domingo jogo contra o Corinthians. Então, dois jogos importantes aí para o Palmeiras vencer em casa pelo Brasileiro, porque aí depois é Copa do Brasil, é outro esquema, tá?
Vira
certo?
Vira chavinha, aquela história toda, né?
É isso aí. Valeu, galera, por mais uma transmissão que vocês acompanharam a gente. Foi mais uma vez muito legal e tamo junto.
Fala, velho.
Valeu, vai. Galera, muito obrigado.
Bebe, filha
eu
da
vou, eu vou atrás do Brunão e tudo que ele disse.
Não vai nada.
Só pra não falar nada.
Você nem também, ouviu, na verdade.
Só pra não falar nada. Né?
Eu falei, Cláudio.
Ah, você falou aí da classificação, dos jogos do meio da semana, vai ficar tal. É. Galera, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela paciência, pelas brincadeiras. Quarta-feira, que horas que é o jogo quarta-feira, Bruno?
9h45.
Eu não vou dar calote quarta-feira. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus.
Eu não te levo mais, viu?
Vê, tá louco, velho.
Boa semana, André. Fique com Deus.
Eu pensava que o meu. Eu não sabia que Celta 2005 era automático, cara.
Ah, é? Você não trocou uma eu vez a marcha?
Fui a mão no câmbio.
Não, ele que pensa. Abraço.
Abraço a todos. Valeu aí todo mundo do chat: Laísa, Michele, o Maurício, o César Augusto, o Lennon, Jefferson, também, né? A Thaís Helena. Todo mundo, valeu. Tamo junto. Amanhã tem bate-boca na Web Rádio Verdão. É, amanhã é segunda, isso. Bate boca na Web Rádio Verdão com os Boca Palmeiras. Valeu, 8h30, tamo junto de novo. Fomos. Valeu.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.